Exato, Gustavo. Ontem nós tivemos a aprovação de uma lei mais severa para quem maltrata animais. Vamos falar um pouquinho a respeito agora desta punição para essas pessoas que foram flagradas maltratando animais?
Pois é, Letícia. Já existia legislação, né, que previa punição para quem maltratasse animais, mas com uma pena muito branda, uma pena que ia de 3 meses de detenção a 1 ano de detenção. Isso praticamente não estava servindo para coibir, para desencorajar essas pessoas que, no meu modo de entender, são pessoas com caráter ruim, né? São pessoas covardes, são pessoas que trabalham, vivem, né, e com mal. É mal. Uma pessoa que maltrata um animal indefeso, ou ainda que o cachorro possa se defender, mas ele nunca vai estar esperando aquele tipo de atitude de um ser humano. E às vezes a gente vê gente que acolhe os animais em suas casas, né, e maltrata esses animais. Ou gente que no meio da rua, porque é um cachorro que não tem dono, é um gato que não tem dono, a pessoa maltrata esse animal. E maltratar não só fisicamente, não. Maltratar deixando sem alimento, maltratando, acondicionando aquele animal em lugar onde é que não é bom para que esse animal fique. Então, isso tudo causa nas pessoas de bem, né, do bem, uma mágoa, né, uma impressão muito ruim das pessoas que fazem isso. E agora aumenta-se a pena para quem age dessa forma.
Doutor Gustavo, uma das questões que se coloca nessas punições aplicadas para os casos de animais, para os casos de pessoas que, de alguma forma, caçam animais silvestres que não poderiam ser caçados, é uma, digamos, um desequilíbrio da lei. Ou seja, que a lei ela é muito severa para casos assim, quando comparada com crimes que são cometidos contra pessoas. Eventualmente até tentativas de assassinato, coisas assim. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha mesmo que a gente deveria fazer uma revisão geral desse tipo de punição para haver mais equilíbrio? Ou as coisas estão, de certa forma, bem como estão sendo colocadas?
Veja só, Cacá, são dois diplomas legais distintos, muito embora eles tenham mais ou menos uma convergência no que diz respeito ao bem jurídico tutelado, né? Aquilo que eles visam proteger. A gente tem sempre que lembrar o seguinte: há no sistema legal, no sistema jurídico, a necessidade de um reequilíbrio, muitas vezes, de forças. E muitas vezes a pessoa que é mais vulnerada ou mais ameaçada, o direito que é mais vulnerado ou mais ameaçado, ele tende a receber uma proteção do Estado maior ou de uma forma mais enfática. Eu não estou querendo dizer que um cachorro ele merece uma proteção maior do que um ser humano, até porque as duas coisas convivem, o respeito convive para ambos de igual forma. Muitas vezes, exatamente para você preservar o direito de defesa, né, daquela pessoa que é acusada de praticar algum tipo de delito, né, algum tipo de crime contra um outro ser humano, faz com que esse processo ele demore mais tempo, ele tramite por mais tempo, faz com que as medidas, né, que tolhem a liberdade dessa pessoa, elas sejam mitigadas em função de uma certa de uma recuperação social ou de uma pena, por exemplo, uma pena alternativa. Isso tudo é possível. O que não se pode ter com o meio ambiente. Quer dizer, você lesou o meio ambiente, acabou. Aquilo ali que você derrubou, aquele animal que você matou, aquele bioma que você destruiu, está destruído. Você não tem como ter uma pena alternativa, uma condescendência com aquilo ali, porque aquilo ali já era mais vulnerado, né? Muitas vezes a comprovação, a materialidade foi comprovada e o processo é mais rápido em função disso. Não obstante, a gente saber que tantos e tantos recursos administrativos que muitas vezes fazem com que essas multas terminem prescrevendo. O fato todo, Cacá, é que é o seguinte: ninguém é desonesto para fazer uma transação bancária e honesto para recolher um recurso. Uma pessoa é não violento dentro de casa e é violento fora, ou vice-versa. A pessoa que tem essa índole de maltratar, né, de violência, ela é violenta dentro e fora de casa. Ela é desonesta dentro dos seus negócios e dos negócios contra o Estado. Então, a pessoa que faz esse tipo de ato, comete esse tipo de ato contra um animal, a índole dessa pessoa é uma índole ruim. Então, essa índole tem que ser coibida para que ele não faça mais isso, ou faça menos isso, ou pense de novo no momento que estiver fazendo contra animais, e também leve em consideração que existem regras de proteção, tanto para animais quanto para seres humanos. É um todo, é um conjunto, né? É uma forma do Estado, é uma forma da sociedade penalizar aquelas pessoas que têm em si esse tipo de índole, né? Esse tipo de caráter de maltratar a natureza, de maltratar um animal desprotegido, que é um grande ato de covardia. Então, eu acredito que não haja discrepância entre a forma como o Estado trata um ato violento praticado contra um ser humano e um ato violento praticado contra um animal. Não há, na verdade, divisão de standards, né? Como algumas pessoas costumam dizer o seguinte: olha, o que dói mais, o que dói menos, é o sommelier de dor alheia, como se costuma dizer, né? Mas acho sim, acho que há uma preocupação cada vez maior em equilibrar esse sistema de forças. E não vejo, como algumas pessoas veem, que se dá mais valor a animal que gente, não.
Ok, então. Muito obrigado, doutor Gustavo.
Boa, amiga. Boa tarde. Bom final de semana, né, Cacá?
Uhum.
Bom resto de semana.